Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Olá, eu sou o PH.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
Fala, pessoal, aqui quem fala é o Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, é chegado o momento de pular um pouco na nossa trajetória aí, na nossa jornada pelos filmes do Estúdio Ghibli, e vamos falar sobre esse, que é o mais novo lançamento do Hayao Miyazaki, que inclusive venceu o prêmio de melhor animação no Oscar 2024.
E ele não liga, ele não dá a mínima.
Tá certo.
Hoje é o dia de um menino e a garça. É isso.
E eu preciso dizer que eu tô com muita agonia da gente ter furado essa fila, viu?
Eu também.
Dá um pouco de agonia.
Bateu o toque.
Bateu forte.
Tava tão bonitinho na sequência, assim, do nada, pá, menino e a garça, 2024.
Mas é um momento de, pô, assim,
acabou
esse agora. Tinha que ser agora.
Assistimos no cinema, que já é um privilégio, que é legal, né, de ver. E ganhou o Oscar, por que não? Precisamos falar disso, até porque mexeu com a gente.
Mexeu. Vocês sabiam que é meu primeiro Ghibli no cinema?
É sério?
Sério?
É, sim.
Pior que eu acho que o meu também.
Meu primeiro Ghibli no cinema.
Vocês sabem qual foi o meu primeiro. Vocês sabem qual foi o meu primeiro, que eu já falei aqui.
Uhum, o sim. Seu primeiro foi o Nausicaa. Eu tinha imaginado.
Chihiro, junto com Trapalhões, né?
Exatamente.
Esse é do Pegalo.
Esse é meu primeiro também, porque eu acho que eu não acompanhava quando eu era menor, assim, em cinema, filmes do Ghibli.
É, o Chihiro eu vi
ainda
no cinema.
Ainda mais por ser do interior.
Também.
É, Chihiro, com certeza.
Pony eu também vi no cinema. Eu vi alguns.
É que você tem que levar em consideração que Chihiro, a Gabi tinha 4 anos.
É, Gabi.
Mas é exatamente o filme para que, o pai leva a criança ao cinema.
Definitivamente não.
Não é. E sem contar que aqui é interior ainda, né? Nem sei se esses vieram pra cá ainda por cima.
Mas antes da gente começar a falar de Menino e a Garça, do Hayao Miyazaki aí, esse homem maravilhoso, aquele nosso recadinho de sempre pra você, ouvinte querido, querida, que curte o nosso podcast, pensa como você pode nos ajudar. Como eu sempre digo, apenas então somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas, crescermos como projeto e tudo mais, né? E também, você pode entrar lá no nosso feed do Spotify. Vai lá no nosso feed Animes Overdrive e nos avalie com 5 estrelinhas pra gente bater aí as nossas metas de avaliação e pro próprio Spotify também nos entregar cada vez mais para mais e mais pessoas, porque ele já faz isso bastante. A gente aparece aí pra galera, volta e meia aparece alguém novo, tipo, no nosso grupo de apoiadores, por exemplo, falando que encontrou a gente porque procurou no Spotify ou porque apareceu no Spotify, coisa de interesse relacionado. Então nos ajuda aí com a avaliaçãozinha, não demora mais do que um minuto ali pra fazer e ajuda bastante. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar. Eu convido ele, o cara que é a graça desse podcast, Matheus Bianese, por favor.
Vocês vão lá entrar no nosso Catarse, e daí vocês vão ver as nossas tier lists de apoio pra vocês darem uma graninha pra gente. E a gente tem 3 tier lists atualmente. Você vai ver qual vai encaixar melhor no seu bolso, e cada uma delas tem benefícios aí exclusivos pra quem é apoiador, desde entrar no nosso grupo de apoiadores a muitas outras coisinhas bacanas. Então vão lá ver, ajuda a gente. Quanto mais vocês ajudarem a gente, mais produtos a gente consegue trazer pra vocês aqui no Universo Overdriver, e a gente fica muito feliz. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.
E sem mais delongas, vamos para começar o podcast.
A Garça é o mais novo lançamento do Estúdio Ghibli. Chegou aos cinemas no Brasil agora, no mês de fevereiro, mas estreou em julho de 2023 no Japão. Um filme que foi uma surpresa e pós primeira aposentadoria do Hayao Miyazaki, né? Ele desfez para vir fazer esse filme. Adapta não, né? Tem o mesmo título de um livro que leva o mesmo nome, lá da década de 70, não é uma adaptação exatamente. Conta a história do Mahito, que é um garoto que perde a mãe num incêndio, e a partir daí ele tem que mudar de cidade junto com o pai, que se casa com a irmã dessa mulher, casa com a cunhada dele, e aí a gente vai ver o Mahito se adaptando a essa nova vida nesse local, onde ele conhece essa garça que está no título, que, para a informação biológica de todos aí, é uma garça real europeia. Então, a gente vai acompanhar aí toda...
Toma essa aí, ô Sérgio Rangel.
Biólogo Sérgio Rangel, descansa em paz. Mentira, tá vivo.
Que isso, ele tá vivo,
Tá vivo.
O cara matou e ressuscitou ele em um segundo.
E aí vamos acompanhar. E de fato, a história é uma história bem fantasiosa desse menino e dessa garça num espaço em que eles vão descobrir no meio dessa nova vida que o Mahito vai descobrir e explorar.
E assim, antes da gente começar a falar, obviamente, do Menino e a Garça aí, que é um filme que eu sei que mexeu com as pessoas aqui deste podcast de formas diferentes e tudo mais, eu tenho certeza que a gente vai ter muito o que dizer. Mas antes disso, eu quero saber, na realidade, do Bianese e da Gabi aí, que acabaram de falar na introdução,
diga,
né?
Aí.
Que foi o primeiro Ghibli no cinema.
Yes.
A primeira coisa que eu preciso perguntar é como é que foi essa experiência pra você.
Foi incrível. Eu dormi por aproximadamente só 20 minutos nesse filme. Brincadeira. Mas cara, foi aquilo que eu já tava esperando, né? Que a gente sabe de Ghibli, que é aquele desbunde visual inacreditável, né? E você vê isso no cinema, é ainda mais impressionante do que ver em casa.
É uma experiência, né?
É, exatamente. Experiência, assim. Sempre é uma experiência ver Ghibli, mas ver no cinema, cara, é uma experiência, tá ligado? É um bagulho super imersivo, assim. E a gente ainda vai falar bastante sobre o filme, né? Mas esse, principalmente, que é, tipo, mega alegórico, assim, diferente de outros filmes do Estúdio Ghibli, né? Que você consegue até estar mais atento a exatamente alguma coisa só na cena, né? Aqui, cara, você não sabe pra onde olhar, assim, é uma loucura. Então, foi uma experiência que eu queria muito ter no cinema, finalmente consegui ter de um Ghibli aí, principalmente do Miyazaki, né? E foi bastante especial, cara. Sem dúvida, entrou na minha memória como um dia especial, uma manhã especial que eu assisti esse filme.
Pra mim foi bem diferente também. Foi muito... Eu me senti muito feliz, na verdade, por estar tendo a oportunidade de ver esse filme em tela grande, assim, né? Porque eu só assisti mesmo em casa os outros, então é bem diferente poder ver a magnitude dessa qualidade de trabalho, como o Bianese falou, né? Enfim, tão majestosamente na minha frente, assim. E esse é um dos trabalhos, eu acho, mais minuciosos do Miyazaki em muito tempo, né? Então é um privilégio enorme poder ter acompanhado isso. E eu acho que eu vou me abster de falar um pouco da mensagem agora, porque a gente vai entrar um pouquinho mais disso. Mas foi uma experiência bem diferente e, ao mesmo tempo, ainda a mesma sensação que eu fico assistindo os filmes do Ghibli, sabe? De sair, assim, pensando e digerindo e saindo da sala, tipo, contemplando a vida. Sabe quando você assiste um filme e daí você começa a ver um mundo diferente, sabe? E no cinema, esse aspecto, por mais que tenha sido igual, ele foi um pouco também elevado, né? Saiu ainda mais contemplado com o mundo depois de observar o mundo através dos olhos do Miyazaki.
Você falou de magnitude aí, eu só queria fazer um complemento que a gente sempre sai de Studio Ghibli, eu particularmente saio de Studio Ghibli, meio refletindo demais sobre a minha própria vida e sobre
total
o universo, né? E no cinema foi ainda mais, tipo, opressor, assim. Foi, tipo, uma reflexão ainda mais introspectiva que eu fiquei, tipo, caralho, mano, que isso, que eu vi aqui agora, saca?
Você foi atropelado.
Então, eu saí meio atropelado.
Completamente. Já é introspectivo, e aí você assistiu um filme no cinema, e eu, pelo menos, fui ver sozinha, né? Porque eu não faço isso tanto, mas eu fui assistir completamente sozinha, e foi bem divertido. E, inclusive, uma observação que eu quero até aproveitar pra fazer agora, que eu tô falando sobre experiência de ver no cinema, uma coisa que eu achei muito curiosa nesse filme, foi que na sala que eu fui tava cheio de criança.
Olha aí.
E eu fiquei assim, cara, eles não vão gostar do filme, porque eu já sabia que o filme ia ser mais lento, porque...
Você assistiu dublado, Gabi?
Assisti dublado. E aí eu sabia que o filme ia ser mais lento, um pouco mais, tipo... Os filmes do Miyazaki são assim, né? Eles são muito de contemplar
slow
e pensar
burn
em muito silêncio, né? Exatamente. Aí eu falei, as crianças não vão gostar, elas vão ficar entediadas, elas vão... Daí quando o filme começou e eu vi que tava meio sem trilha sonora, eu falei, ok, daqui a pouco elas vão começar a surtar aqui, eu vou ficar irritada. E, cara, elas ficaram vidradas o filme inteiro, e elas estavam amando. Eu falei,
fica,
gente,
mesmo.
É impressionante o que esse homem faz.
É que eu acho que esse é o grande trunfo do Miyazaki, né, como artista, como diretor de cinema, diretor de anime, né, desses filmes, porque o que o Bianese falou mais cedo desse ser um filme muito alegórico, né, é justamente o fato de que ele não segue uma linearidade narrativa óbvia, né, ele não tem uma jornada muito clara do que tá acontecendo, tipo, a gente tem ali essa aventura do Mahito entrando num mundo fantástico pra salvar a madrasta dele, tipo, essa é a linha mais objetiva do filme. Agora, tudo que acontece nesse caminho e nesse processo é muito subjetivo. E isso é o que a gente já elogiou no Miyazaki em outros filmes no passado. Principalmente, eu acho que isso acontece muito a partir da guinada ali em Chihiro, sabe? Tipo, Chihiro, Castelo Animado e tudo mais, em que ele floresce esse lado fantasioso cada vez mais, assim, nas obras dele, essa mistura. E ele permite que o filme ressalte aos olhos de crianças, porque tem ação, tem ali um momento de clímax, tem magia, tem muita cor, tem coisas divertidas.
E uma das falas que ele até teve já, que eu lembro que ele falou, é que os diretores têm que confiar mais nas crianças e na capacidade delas, exatamente, de prender atenção, não necessariamente só por, tipo, coisas que estão acontecendo
velocidade,
na tela,
né?
Mas de instigar essa curiosidade nela, sabe? Isso. De instigar essa vontade delas de descobrir as coisas e, tipo, não ficar dependendo só de artifícios narrativos, tipo, cores, formas e ação, sabe? Criança, ela consegue se prender com menos que isso, sabe?
E acaba complementando o fato que, justamente, tipo, acaba pegando a criançada e também o adulto, porque ele, no fim das contas, é uma mensagem que carrega pros dois lados, né? Então é, no fim das contas, esse filme para a família, né? Tipo, para pais e filhos, porque no fim das contas, todo mundo de alguma forma acaba atraindo atenção e, óbvio, para adultos a forma de absorção é sempre diferente, né? Porque acaba entrando em outras formas de reflexão. Mas isso que a Gabi falou para mim é muito especial, porque é atiçar a vontade e a curiosidade em crianças em detalhes, em coisas que, às vezes, para cada criança vai bater diferente também. E vai fazer com que ela olhe para alguma coisa, para algum personagem, para alguma nuance de comportamento, e às vezes isso provoca, inclusive, conversas, né, com os pais, com amigos e tudo mais. Então, isso é fantástico, isso é Miyazaki.
Uma coisa que eu fiz nesse filme, que fazia tempo que eu não fazia, é ir zero informações no cinema, sabe?
Que era como era pra acontecer, né, inclusive.
Exatamente.
O Japão, ele, inclusive, chegou
em um
acidente
e
não
fui.
Conseguiu ter a mesma experiência.
Eu sei que saíram até alguns trailers, alguns trechos, algumas coisas. Cara, eu não vi nada sobre o filme, zero informações. Eu fui, talvez, até pessoal que assistiu mais tardiamente, que eu assisti no domingo prévio a essa gravação nossa aqui, né? Então, assisti recentemente o filme, tá fresco na memória ainda minha. Eu fui com meu irmão assistir, e é interessante você entrar numa sala de cinema pra ver um filme do Ghibli, porque eu sinto que você olha em volta e você sente uma vibe diferente até das pessoas, sabe? Pelo menos eu senti isso. Você olha pras pessoas e fala, caraca, esse cara, ele tá vindo aqui por causa disso, esse cara tá vindo por causa... Você enxerga pessoas com esse interesse em comum, que é absorver essa história do Miyazaki. E claro, a gente tem aquela brincadeira que é o segundo aposentadoria do Miyazaki, né? Tipo Michael Jordan, né? Aposentou e voltou e depois aposentou de novo. Então a gente tem esse momento aí que não a gente teve a aposentadoria dele e ele voltou pra fazer esse filme, mas muito mais do que antes, eu acho que esse filme, ele tem uma mensagem muito sobre esse encerramento de ciclo, sabe? Sobre esse momento do Miyazaki em si. Eu acho que a gente vai falar sobre isso muito mais no podcast, mas eu sinto que é um filme muito biográfico pra ele, sabe? É como se fosse uma ode à carreira do Miyazaki. E eu acho que ver isso no cinema foi um privilégio muito grande.
Eu concordo, mas só pra exemplificar como ele nem precisa dessa camada, né, da gente falando dessas coisas das crianças e dos cinemas lotados. Eu também vi num cinema lotado, porque eu vi naquela semana do cinema, onde o ingresso é mais barato, né, as salas ficam cheias na maioria dos lugares, e tinha muita gente que claramente estava ali só porque era um ingresso barato, né, então assim...
E era um desenho.
Não é porque é para ver minhas... tinha famílias, tinha vovó no cinema, e tinha gente que era do cinéfilo e, pô, Miyazaki... Que dá pra você, quando o cinema tá lotado, você capta todas as conversas, né? E pra além dessa camada que a gente que acompanha anime, acompanha o Miyazaki, consegue perceber, como o Luiz falou aí, do momento de aposentadoria, toda a saga dele de produção, no fim das contas, é um filme muito sobre a imaginação, né? Assim, é um filme sobre construção e reconstrução de mundo, destruição, essa coisa que a Gabi puxou aí da importância das crianças, né? Acaba que é desde o início, no fim, todos os filmes dele, os protagonistas são crianças, né? Mas vem dessa criança, essa coisa de... esse filme, ele fala muito disso de geração, né? Como que a gente vai deixar a mensagem, como que uma Legados. Geração transfere a mensagem pra outra e como a outra,
Perfeito.
Como a geração seguinte escolhe Legado, né? aproveitar ou não essa mensagem, o que fazer com aquilo. Então, a hora que você coloca isso pra qualquer pessoa, é claro que tem várias camadas ali em que um adulto consegue pegar, um adulto fã de Ghibli, de Miyazaki, consegue pegar mais ainda. Mas uma criança que não sabe absolutamente nada, chega ali e vê uma história completamente fantástica, vê um visual estonteante, vê uma linearidade que faz sentido, e aí você coloca passarinhos aqui, você coloca uma garça engraçada, você coloca uns periquitinhos divertidos, isso vai cativando e isso vai construindo a base para que adulto, quando tiver o próximo filme do Ghibli lá daqui 20 anos, essa pessoa que vê esse primeiro, tenha toda uma bagagem, da mesma forma que a gente tá falando aqui, pô, os meninos tinham 4, 5 anos quando saiu o Chihiro, e o Bienes já falou aqui quando a gente falou do podcast de Chihiro, né, era até assustador pra ele. Ele viu o filme lá, tocou ele de uma forma, ele assiste hoje, assim, caraca, aquilo, tudo que ele viu naquela época, ainda existe nele de alguma forma, só que tem toda a vida dele, passou, e uma nova interpretação surge. Então, a gente às vezes tem mania de achar que criança é burra, né, quando a gente fica mais inteligente, porque de fato adultos são muito mais inteligentes que criança pra várias coisas, mas é justamente a pureza delas que faz elas terem interpretações onde essas fantasias permitem, né? Então, assim, foi bem legal mesmo. Perfeito. Essa experiência de estar no cinema e ver crianças ali. E eu tava sentado exatamente atrás de uma criança que não parava de fazer perguntas pra mãe, sabe? Mãe, o que é isso? O que é esse pássaro? E, obviamente, a mãe não sabia. A gente tava assistindo o filme naquele momento, mas ela era uma criança, sabe? Então, assim, mas você vê que a criança tem um interesse e a criança, de fato, tá prestando atenção. E ela, às vezes, tá fazendo pergunta que eu, como adulto e fã do Miyazaki, nunca faria. Mas você olha e fala assim, caraca, essa criança, ela realmente, ela tá pegando coisas ali. E é muito bom como um filme, no fim da as contas, ao mesmo tempo que, obviamente, ele é completamente sobre a vida do Miyazaki, ele é sobre o mundo de qualquer criança, né?
Foi legal você ter citado essa criança específica aí, porque eu acho que, provavelmente, é o filme mais empírico do Miyazaki que eu já vi, assim. E do próprio Studio Ghibli, se for bobear, porque é muito pouco sobre os porquês e muito mais sobre o que você sentiu quando acendeu a luz, tá ligado? Porque, esse filme tem tantos subplots, assim, tantos, que você pode entender esse filme exclusivamente como um filme biográfico do Miyazaki, ou como um filme dele falando sobre o legado que o Isao Takahata, ele viu o Isao Takahata como mestre na figura daquele velhinho. Você pode ver como um filme sobre o luto, da perda, da figura que dá significado pra vida, que é a mãe. Você pode ver como um filme político contra a guerra e contra governos e domínios fascistas. Você pode ver o filme de diversas formas, assim, diversas formas. Eu acho que em outros filmes do Studio Ghibli e do próprio Miyazaki, a linha lógica do que é a mensagem dessa fábula, né, que geralmente são os filmes do Studio Ghibli, são mais óbvios, assim. Aqui é um bagulho que eu tenho certeza que o Luiz falou, a gente olhava pra aquele, o que, que ele tava imaginando. Eu tenho certeza que cada um que tava na sala de cinema imaginou um bagulho completamente diferente.
Isso.
Assim. E isso, quando você pensa, né, no título, Menino e a Garça, que é super alegórico, né, mas... Quando você vai pro filme do que ele, entre muitas aspas, né, adaptou e se inspirou pra fazer, que é How Do You Live? Como Você Vive? Aí esse filme faz muito mais sentido pra mim. Assim, é baseado em tudo que você viu ali, como você vive, saca? É o que que pegou ali no filme que você vai levar pra sua própria vida, como você vai se relacionar com os plots que eu tô jogando aqui na sua cara, sabe? Qual que vai te chamar a atenção? Qual vai ficar com você depois de meses que você assistiu o filme? Como isso vai te transformar? O que vai te transformar aqui? Pra mim é muito subjetivo nesse filme, assim. Então, a gente até conversou no nosso grupo de apoiadores, né, logo que o filme saiu na estreia de lançamento, e tinha uma galera, e eu me peguei pensando nisso, porque eu sou uma pessoa que é lógica, né, e que eu fiquei me pensando, porra, mas por que tal coisa aconteceu, né? E alguns apoiadores falaram, mas nossa, mas eu não entendi o filme, tá ligado? E daí eu fiquei pensando, refletindo sobre, tipo, cara, esse é um que não é pra você tentar entender uma linearidade lógica, assim. Você não pode abdicar o sensorial nesse filme. Você precisa ver como você se sente. E daí, talvez, você encontre respostas. Se você for procurar o que o Miyazaki queria que você entendesse, provavelmente você vai se perder nessa linha aí, entendeu?
Eu acho que é sobre isso que você falou, do como você vive, assim. Tem vários momentos pontuais que realmente não dá pra entender. Mas isso não significa que não dá pra entender o filme.
Sim, são exatamente, coisas, né? Exatamente.
Você não entende por que isso aconteceu.
O roteiro tá ali.
Ou você não entende tal coisa, mas você entende o filme, porque ele te fala alguma coisa diante de todas essas
coisas,
possibilidades, né? E outras que a gente talvez nunca vai nem conseguir conceber. Aquele molequinho que tava perguntando pra mãe conseguiu e eu não vou conseguir, sabe?
Exatamente.
É totalmente isso, e foi uma sensação que eu tive muito também e que foi muito transformadora de sentir até, sabe? Porque quando, igual o Bianese falou, a luz acendeu, assim, eu saí saí do cinema, ficou demais em mim esse filme, sabe? E durante o filme, enquanto ele tava passando, eu tava muito de cabeça vazia, tipo, eu não tava pegando nada, especificamente, sabe? Tipo, eu não tava necessariamente...
tava absorvendo tudo.
É, tipo, exatamente, eu não tava necessariamente sentindo nada, eu tava só assistindo, tava só tipo, nossa, que lindo, porque eu fico muito presa nos acontecimentos visuais, sabe? Então eu tava, nossa, que lindo, olha essa escolha disso aqui que ele fez, olha, por que será que ele colocou periquito, sabe? Tipo, umas perguntas igual de criança mesmo. Muito legal o PH ter citado essa menina, porque eu sinto que eu tava um pouco assim. Falei menina, mas nem sei se era, enfim. É, mas criança. Essa criança de fazer perguntas e se questionar, eu tava muito assim durante o filme. E quando eu saí, tipo, parece que daí foi tudo encaixando. E aí eu fui montando as minhas pecinhas ali, construindo o castelinho. E aí depois, tipo, eu senti com muito mais força esse filme, sabe? Eu até evitei ficar consumindo muita coisa falando sobre o filme depois, porque eu falei, deixa ele assentar, saca? E conforme ele foi assentando, nossa, eu tipo, lembrava do filme e tinha vontade de chorar, porque daí muita coisa começou a fazer sentido pra mim e na minha vida no momento que eu me encontro, saca? E aí, tipo, é muito bizarro ter passado pela experiência desse filme e sentir as coisas se construindo dentro de mim com o tempo naturalmente, sabe? É muito doideira.
Eu tô muito com vocês nesses sentimentos, assim, da forma como vocês perceberam o filme nessa saída, a vontade de refletir, de se acalmar, absorver, respirar, sabe? Eu fiquei totalmente extasiado com o filme quando eu saí do cinema, a um ponto que ele me colocou num estado de reflexão por um bom tempo. E eu fiquei muito encucado, principalmente com o fato que o Bianese, inclusive, mencionou, né, da obra que, em tese, ele foi baseado, né, que é o How Do You Live, que é um livro japonês do Genzaburo Yoshino. É um livro de 1937, e o Miyazaki, ele já declarou que esse é o livro favorito da vida dele. E eu fiquei tão curioso que eu falei, cara, eu preciso absorver mais, eu quero mais sobre esse filme, eu quero pensar, eu quero refletir, e eu quero ir na obra original, porque eu preciso... Eu preciso absorver onde que o Miyazaki tava, sabe? O que aconteceu? E aí, a primeira surpresa que eu tive é que o filme não é uma adaptação do livro, já com começo de conversa, que já é o que eu não sabia. Ele é um livro infanto-juvenil que conta a história de um garoto de 15 anos, o Cooperu, e que... Ele basicamente é um menino que tá vivendo a vida dele, a juventude dele ali nos 15 anos, e tá compartilhando isso com o tio dele. Então, o livro, ele alterna entre duas perspectivas. Ele é basicamente o menino contando sobre histórias do dia a dia dele, tipo, alguma coisa que aconteceu na escola, que ele viveu e que ele pensou em certas coisas, e um outro dia que aconteceu alguma coisa com os amigos dele, e ele tá compartilhando isso com o tio dele. E aí, a visão alterna para o tio dele, que sempre depois de um capítulo que ele tá contando uma história, o tio tá escrevendo uma carta pra esse menino, conversando e propondo reflexões sobre essas coisas que o menino viveu. Porque o livro, de uma forma geral, é um livro sobre reflexões, sobre discussão filosófica, moral, espiritual. E discussões que são normais que a gente faz na vida, no decorrer da vida, sabe? Tipo, um exemplo... No começo do livro, o menino olhando junto com o tio dele para as pessoas no centro da cidade e percebendo, caramba, quanta gente, né, que tem aqui em Tóquio. Pô, e cada uma dessas pessoas tem uma família e tudo mais. Tipo, uma criança se realizando da pequenez dela no universo, no mundo, sabe? Que ela faz parte da sociedade e tudo mais. E são várias histórias, são várias alegorias, são vários acontecimentos. E o tio dele sempre propondo, estimulando que o Cooper, ele pensa, ele seja consciente de si, consciente da sociedade, de amor, sabe? De tudo, sentimentos importantes. E pesquisando a respeito, a ideia do livro não era nem pra ser um romance, era pra ser um livro de ética. O autor meio que declarou isso lá no passado. E é o livro favorito do Miyazaki. E foi aí que que me conectou, assim, sentimentalmente com o filme, de uma forma muito brutal. Porque, no fim das contas, no próprio filme, a mãe do Mahito deixa esse livro para o menino. A sensação que me passa, muito clara, é isso que o Bianese mencionou e é isso que a Gabi também complementou, que é justamente um legado, sabe? Tipo, é uma proposta de percepção sensorial, uma proposta de reflexão. Tipo, no livro, até dando mais um exemplo do livro, tem uma hora que o tio dele propõe uma reflexão pro Cooper, que ele fala assim, você já parou pra pensar quando o Newton bolou a teoria da gravidade, a maçã e tudo mais? Como que ele chegou nesse pensamento? Tipo, veio de uma ideia, saca? Um dia uma ideia atiçou ele bem no fundinho da mente dele e ele refletiu em cima disso até chegar em um ponto em que aquilo vira a gravidade, sabe? A teoria da gravidade e o que a gente entende. E, tipo, e mudou o mundo, sabe? Então, é muito sobre sermos pessoas que estamos em constante reflexão, em constante avaliação do mundo, em consciência de nós mesmos, do mundo à nossa volta, das pessoas que a gente ama, da sociedade, de uma forma geral, papel social também, sabe? E o que é feito no futuro, sabe? Tipo, o que a gente faz disso no futuro. Então, tudo isso que a gente tá falando é, em relação a todos esses sentimentos que o filme deixa, no fim das contas, essa abertura é o que eu acho que o Miyazaki quer, porque eu acho que é isso que o livro faz. Ele deixa aberto, de fato, pra realmente... é um livro infantil que propõe crianças a refletirem, saca? E é isso que ele tá fazendo. E aí, um negócio que a gente comentou em off, até muito empolgado, a gente tava conversando empolgado, um negócio que eu falei que, pra mim, o que torna esse filme muito importante, o que torna ele, tipo, único e poderoso, é o fato de que a gente vê o Miyazaki, que é um cara de 85 anos, que tá fazendo esse tipo de filme no cinema, levando o Oscar, sabe? E é um filme que foi feito em 7 anos de produção, animação tradicional, da mais tradicional possível. A gente gosta de anime, a gente ama anime, estamos assistindo 500 animes por semana. A gente sabe que isso não é o padrão da indústria mais, saca? E o Miyazaki é tipo, é um dos últimos bastiões disso, dessa arte.
O cara tá conseguindo fazer isso até hoje, né?
Em 2024.
Esse é o filme mais caro já produzido no Japão, essa.
Exato. Cara, então, e aí, tipo, a parada que mais me mexe comigo, eu tô até arrepiado falando disso, é que eu quase sinto que é o Miyazaki metendo um dedo no meio, tá ligado? Tipo, pra indústria. Porque é uma... é muito poderoso o cara fazer um filme desse com toda essa abertura filosófica e sentimental que permite que as pessoas, de fato, reflitam e sintam coisas diferentes, sabe? Sem se ater necessariamente a uma mensagem literal sobre algo específico e ter coisas importantes pra tirar cada um da sua forma, sabe? E no fim das contas, me deixa triste, porque a sensação que me bate é que, cara, é de lembrar, a gente acabou de perder o Akira Toriyama, né? E mexeu com a gente, de pensar, cara, ele tem 85 anos, uma hora esse cara não vai estar aqui. Esse filme é um legado, tá ligado? Pra mim, até a mensagem que o Luiz falou no começo, que tipo, ele sente que é muito autobiográfico, que é sobre a obra dele, eu nem leio como, tipo, ah, é sobre as obras dele, mas eu leio como, tipo, eu acho que é o trabalho, eu sinto, eu tenho uma sensação horrível de falar como se fosse um último filme, assim, eu sinto que é um último filme vindo.
Sim, sim, pra mim é uma ode, uma despedida, assim, de tudo que ele fez, sabe?
Nossa, mas é horrível visualizar dessa forma, tá ligado? Tipo, sentimentalmente falando.
É, porque ele é uma exceção, né? Ele é uma raridade nos dias de hoje, poder fazer um negócio porra desse, sabe? E da forma como ele faz, tão redondo, porque isso tudo que a gente tá falando dessas mensagens, se conecta com as mensagens mais que estão dentro de uma camada, e aí voltam pra camada mais externa, então, tipo, parece que tudo se junta e se transforma nessa amálgama de uma mensagem sobre legado, sobre apego, sobre carinho, sobre deixar ir, sobre entendimento, e, tipo, é muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Isso tudo que o Pedro falou sobre... O Pedro e o Luiz até citaram nessa ode ao artista, sobre o trabalho da pessoa, deixar no mundo uma mensagem, um legado pra onde a gente quer seguir e fazer isso através de um fantástico, sabe? Que não existe sem o real, porque...
Perfeito, é isso mesmo.
A nossa realidade impacta na forma como a gente fantasia, né? Nas nossas fantasias. E viver sem essas fantasias, eu acho que é viver sem a esperança da gente talvez alcançar elas um dia, sabe? E ele fazer isso num filme de falar sobre um... Por exemplo, um senhorzinho que tá construindo uma coisa e quer passar isso pra frente, e às vezes a pessoa não tá pronta pra receber, ou às vezes ele mesmo não tá pronto pra passar isso pra frente, sabe? Mas precisa. Então é muito sobre todas essas coisas ao mesmo tempo, e toca muito a gente, porque a gente reconhece o valor da arte e do artista poder fazer isso nos dias de hoje, em que tudo é muito, de certa exato forma, processado, né? Pasteurizado, assim, e tipo...
E ele é um sortudo, né, Gabi?
Ele tem muito mérito, mas é um pouco... muita sorte também, sabe? Ao mesmo tempo.
Não existe sucesso sem um pouco de
totalmente
sorte.
Totalmente.
Porque não são todos os artistas que vão conseguir na vida fazer o que ele faz com essa... tipo, de colocar todo o lado artístico e a autenticidade dele, né, numa obra comercial, tá ligado? Isso não acontece com 99% dos artistas do mundo, dos animadores do mundo, dos diretores de animação do mundo. Não acontece. Então, assim, é um privilégio. Eu, no fim das contas, a minha sensação é essa. Tipo, eu sinto como se esse filme fosse um presente pra todo mundo.
É, completamente.
É um privilégio enorme, sei lá, eu me sinto grato por estar vivo e poder ter assistido esse filme no cinema, saca? Tipo, ter sentido tudo isso, e agora ainda no processo de leitura do livro que eu tô tendo e tô gostando muito, tá só aumentando, assim, a importância desse filme pra mim, e inclusive o próprio Miyazaki, sabe, valorizando quem ele é como pessoa, apesar dele ser o velho rabugento que a gente sempre fala que ele é.
Amém.
Mas, cara, tipo, é um presente. É simplesmente um presente.
Eu acho que é isso, hein? É um presente, porque você chegou até a falar, assim, que é terrível, né? Pela parte da perda, a parte da despedida, é o lado negativo disso. Mas, no fim das contas, é incrível, assim, a gente poder ver o Miyazaki culminar nisso, sabe? Assim, a gente tá falando aqui que ganhou o Oscar, mas ganhou também o BAFTA, ganhou também o Globo de Ouro. E é um filme que, assim, é isso. Foi legal o Bianese ter trago a menção do título original, porque, assim, o título, O Menino e a Garça, é uma história. Vou ver uma história infantil.
Perfeito, exatamente.
Agora, quando você pega o título original...
Tem nome de livro infantil, né? De história infantil.
Nome de fábula.
E você pega o Como Você Vive, é isso. Ele já abre um leque de possibilidades. Que só de você começar a ver o filme com esse título, ele já te prepara de uma forma diferente. E eu acho que o filme, ele nem se propõe a responder isso. Ele se propõe a continuar perguntando isso.
A questionar.
E é exatamente isso, sim. Isso é a vida,
é essa
do
pergunta,
Miyazaki.
Né?
Exatamente. O filme inteiro é sobre isso. E essa é a vida do Miyazaki. Ele tá perguntando isso pra gente. Provavelmente ele se perguntou. E provavelmente todos os filmes dele perguntam isso de alguma forma. E talvez a gente não tava com esse olhar. E no fim das contas, ele é um senhor de 85 anos que tá mais próximo da morte do que do nascimento. E é isso. E o filme é sobre isso. O filme é sobre isso. Às vezes a sua mãe desaparece no incêndio. Às vezes as pessoas morrem. Às vezes as coisas mudam. Às vezes as pessoas desaparecem. Às vezes o mundo tá correndo risco de desaparecer. E a gente segue em frente, sabe? E é isso. A gente vai fazer o quê? E talvez é por isso que é foda, inclusive. E é justamente porque ele pode fazer isso que esse filme tem toda essa importância, sabe? Eu acho que, assim, além do filme por si só ser um privilégio, como você fala, assistir esse filme sabendo quem é o Miyazaki e já vendo outras histórias que ele contou, é um privilégio ainda maior, porque
pra caralho,
essa pergunta, sim, ganha outras camadas e os símbolos ali ganham outras camadas também, sabe? E a vida é sobre isso mesmo, sim. As pessoas vão desaparecer, as pessoas vão estar desconectadas do tempo, mas às vezes você consegue se conectar com o passado ou com o futuro de alguma forma, e às vezes você vai conseguir passar uma coisa pra frente, às vezes não, às vezes você tá pronto pra receber uma herança, às vezes não, e a gente segue. E a gente segue, e a vida é isso, sabe? Por isso que a vida é foda. Então, assim, como você vive? Encontre isso. Tem uma resposta? Também não tem.
Cada dia é uma resposta diferente.
Exatamente. A maioria das pessoas vai chegar ao fim da vida e essa resposta não existe. Porque não tem certo ou errado como você vive. A gente vai buscando sentido para as coisas ao longo da vida. E o Miyazaki talvez tentou dar um sentido para a vida dele, para a obra dele e para esse questionamento com essa garça. Isso.
No fim, é sempre sobre dar para seguir e buscar, né?
E essa é uma leitura, e também dá para fazer a leitura que é até retroalimentar, né? Que é tipo... É um filme, querendo ou não, que a gente pode ler como Miyazaki se questionando sobre as próprias escolhas dele na vida dele.
Completamente.
E, cara, dá pra você fazer um ensaio, um estudo sobre cada um desses subplots, né? Mas eu, sim, calhei de ler um sobre isso, que é meio que o Miyazaki tentando, e não necessariamente conseguindo, porque a gente nunca tem uma definição, fazer as pazes com as suas próprias escolhas de sua própria vida, né? E até mesmo pela figura do personagem principal ser um menino criança, que geralmente os filmes dele são uma mulher, né? Uma criança. E aqui é meio que ele se colocando numa posição de eu fiz isso na minha vida. Se deu certo ou não, não sei, mas aqui eu tô. E as coisas só existem porque eu fiz dessa forma, sabe? E até já entrou um pouquinho de spoiler, mas tem um momento chave ali, né? Que o Mahito quer fazer uma escolha e a mãe dele fala, tipo, você não pode fazer essa escolha, porque senão nada do resto da sua vida vai acontecer. E daí, então, ele fala, pô, meio contra gosto, mas vamos viver, né? Vamos nessa viver. E cá estamos, né? Cá chegamos.
E até só pra, antes da gente ir pro nosso bloco de spoilers até, pra gente começar a contar um pouco mais da narrativa, e, enfim, nem sei como é que vai ser esse bloco de spoiler, né?
Quem explica essa história?
Pois é, quem explica essa história? Mas o... um negócio que eu acho legal, só pra encerrar, principalmente nesse bloco aqui, pra, porventura, alguém que não viu o filme e tá ouvindo aqui, até pra, às vezes, estimular pra assistir, é, vá com a cabeça aberta, saca? Tipo, realmente assista esse filme, eu acho que merece. E assista esse filme tranquilo, com a cabeça aberta, não esperando uma história tradicionalzona, linear.
Tenta não definir nada, saca? Exato, tipo, não fica buscando as coisas. Deixa a mensagem chegar em você e depois que você sair, você busca, você vê
não
onde...
fica nitpicking, né, Gabi?
Onde te
tipo,
toca,
lá,
é.
Achando, não, mas isso aqui não faz sentido, mas isso aqui, por
não,
que isso
aqui curte, aconteceu? Cara,
é, não procure curte. Respostas, vai atrás das perguntas.
É, e olha, caraca, mano.
Igual
não,
a
desse
criança.
Desse jeito aí, vamos para outro bloco, né? Já foi, perfeito. Bom, gente, começando então, bloco de spoilers, tá aí na trilha do Spotify, caso você queira pular, né, o bloco, mas caso não, vamos continuar. E como eu disse antes, eu não faço ideia nem como é que a gente fala desse bloco aqui, mas é isso.
Mas sabe, sabe uma parada que eu senti muito forte nesse filme? Quando eu falo aquela questão de ser uma ode, né, a obra do Miyazaki, o legado dele e tudo mais, eu senti um pouco de vários filmes dele no meio, assim, da história, sabe? Eu senti um pouco daquele terror de guerra que a gente tem aí, por exemplo, em Vidas ao Vento, ali dele.
Náusea também.
Náusea também. Eu senti um pouco ali do, sei lá, do céu ali, do Porco Rosso também ali, daquele matinho bonitinho ali do Hall. E o filme parece que ele vira dois filmes, sabe? Tipo, você tem um filme no começo e depois ele vira um filme Shihiro, maluquice da cabeça.
Piroca das
do
ideias.
Do meio pro fim. Piroca das ideias. Então ele começa um filme que parece que vai ser até... Que eu acho que não é do Miyazaki, né? Aquele O Mundo dos Pequeninos, do... Esqueci o nome do filme exatamente.
Da Rieti.
Né? É, da Rieti.
É, não sei se é do Miyazaki exatamente.
Não lembro também
não
pra dizer.
Não é,
mas
não
ele
não
tem
é,
uma
não.
vibe meio, sabe? Esse filme assim de garoto na casa, aí coisas acontecendo em volta, e ele fica curioso e vai descobrindo coisas do mundo que não faz parte dele. Mas quando ele entra nesse mundo meio Chihiro Vida Louca, vira outro filme, sabe? Parece que é quase com um prólogo enorme, assim, de tudo que vem pra acontecer depois. Eu acho que isso é o mais impressionante. Porque você, em nenhum momento, até, sabe, você começar a sentir essas coisas acontecendo, você tem pistas que o filme vai descambar pra isso, né? Ele começa muito sério, começa um filme muito pé no chão ali.
Do trágico, né?
A guerra.
Você tá falando isso, é um negócio interessante, porque até a gente mencionou a estratégia de marketing do filme no Japão, uhum. né? Porque aqui pro Ocidente ele veio com um trailer de fato e tudo mais. Lá no Japão não teve porra nenhuma. Tinha um cartaz que não mostrava nada. Era tipo um zoom da garça, né?
É a garça, né? É uma ilustração da garça. Isso
é. Mas não dá nem pra entender o que ela é, né? Porque tem um olho humano.
Porque ela nem tá como uma garça bela, tá bem estilizada, maluca. Né?
Ela tá aquele meio termo com os dentão, né?
O pior é que eu sabia que era a intenção do enfim, né? Do estúdio, do Miyazaki, não deixar ninguém saber. E eu falei, eu não vou ver nada até eu assistir a merda do filme. E foi assim, mano.
É, eu também não vi nada.
Então, mas isso é... Eu também não. E, tipo, eu acho que isso é especial, saca? Porque pra um filme que nem a gente já falou bastante, né? Que tá se propondo as perguntas e não as respostas, é legal você entrar em um filme sem, de fato, esperar o que vai vir dele. Porque quando você vê um trailer... E quando você vai assistir um filme do Miyazaki, muita gente já vai com muito preconceito no sentido da palavra de realmente você já esperar coisas, né? Ah, filme do Miyazaki. Então vai ter um negócio assim, vai ter um negócio assado. E de uma certa forma acontece, porque é normal, é a assinatura do cara, do artista, etc. Só que ao mesmo tempo, você. Isso que o Luiz falou pra gente introduzir o bloco de spoiler, pra mim foi perfeito porque todo esse começo, até de fato entrar naquele mundo fantástico e tudo mais, eu gostei da palavra Chihiro despirocado, esse começo todo eu sentia que. Eu não sabia pra onde o filme tava indo.
Não, é muito incerto.
Tipo, beleza. É tipo, a garça é mágica, essa garça é filha da puta.
Eu lembrei até agora, é muito uma vibe Totoro esse começo, sabe?
É a mistura de Totoro com um cemitério dos vagalumes, assim.
É, pior que é o começo. Mas eu gosto de pensar sobre...
cemitério dos vagalumes.
Ah, porque tem toda a questão da
morte
lá,
começa com a mãe dele pegando
lá,
fogo, né, irmão?
É.
É trágico pra cacete o começo
ali.
Foi uma péssima lembrança.
Pois é.
Nessa altura do podcast. Mais justo.
Mas aí o Luiz falando sobre é bem legal perceber que o momento que ele se introduz no mundo das fantasias é quando ele meio que começa a passar, de certa forma, por um processo terapêutico, talvez, sabe?
Com certeza.
Tipo, de se questionar sobre a vida dele, como ele vive, né? Que toda hora a gente tá falando sobre isso. Então é bem divertido de pensar que essa foi a forma do Miyazaki de levar a gente pro interior do personagem, sabe? E de uma forma muito, muito cheia de coisas, sabe? Que eu acho que é um pouco também de quando a gente tá se questionando e passando por um processo de mudança, sabe? E eu acho que o filme é muito sobre isso, né? Sobre recomeçar, né? Você, tipo, buscar um novo caminho a partir da vida que você tem agora. É, e, tipo, ver o que te faz mais sentido, enfim. Aí é muito, muito legal ver o filme mudando de forma junto com o próprio personagem.
Justíssimo. Eu acho muito curioso que ele entrar naquele... É quase um castelinho, né? Tipo um farol, assim. É uma torre, né?
É uma torre, né? Eu acho que eles chamam de torre.
É uma torre,
né?
É uma torre.
É uma torre, é. Ele entra numa torre, daí ele entra nesse mundo fantástico do Isekai que a gente tá brincando. Mas é como se ele entrasse... Quando ele entrasse dentro do lugar, ele entrasse dentro de si mesmo. E pra ser confrontado com todo o sofrimento e todas as mudanças e amadurecimento que ele tá tendo que passar, né? E que ele tá, de certa forma, reprimindo ali até aquele momento do filme, né? Mas eu acho curioso que, mesmo assim, ele não faz isso sozinho, né? Tem, tipo, meio que guias espirituais, por assim dizer, dentro de si mesmo, na figura daquela idosinha
que
cuidou,
né?
Da mãe Kirika. Dele, da Kirika, garça, acho, né? A Kiriko, isso. Daquela outra criança que aparentemente já é muito mais experiente, sabe muito mais essas coisas, depois a gente vai descobrir se é a mãe dele, né? Mas que também vai ser um guia pra ele ali dentro daquele confronto. E do próprio o velho, né? O velho que quer passar o legado pra ele com aquele Jenga maluco lá. Jenga do capeta.
Jenga do inferno.
É, exatamente. Que inclusive em muitos lugares eu tava lendo que estavam fazendo comparações com a forma que o Miyazaki vê o Isao Takahata na vida dele também, que sempre foi um mentor pra ele e enfim. Então eu acho muito massa que esse lance de que, cara, você precisa passar por tudo isso. Você vai ser confrontado com a sua vida a todo momento e vai te fazer refletir e vai ter que gerar uma reflexão, assim como o livro Lobato estava descrevendo pra gente. É, fazer as coisas com intenção, né, e confrontar seus próprios medos, mas você nunca vai fazer isso sozinho. Isso é uma tônica, né, dos filmes do Miyazaki, assim. Você sempre tem um companion ali, por mais esquisito que ele seja. Por mais que ele seja um dragão que não fale.
E o Mahito, no começo, ele quer se isolar do mundo,
exato,
né? Ele quer tentar fazer as coisas sozinho.
Exatamente.
Buscar respostas sozinho, tentar...
Mas isso faz parte, eu acho, que do processo de todo mundo em algum momento, né? De, tipo, de perceber que, cara, a gente não faz...
Tem que se abrir.
A gente não vive sozinho.
E ele se sente sozinho, essa que é a questão. Tipo, ele lida
ele
sozinho
assim,
porque ele tá se sentindo muito sozinho, abandonado no mundo. Tipo, o pai tá só trabalhando, ele não tem mais a mãe. Ele tá num lugar completamente desconhecido, cheio de gente que ele nunca nem viu na vida.
E importante, o pai tá sempre trabalhando e o pai trabalha na guerra, como
sim,
um armamentista
total
de guerra. Que é uma visão contrária do que... da moral que acabou matando a mãe dele, sabe?
Eram cabines de aviões, assim, que ele tava fazendo?
Era. Ele fazia avião de guerra.
Ser, né? Tinha que ser, né?
É, exato. Que é o avião mais uma vez presente na vida do Miyazaki, né?
Mas, ó, uma coisa que eu queria até perguntar pra vocês, como é que vocês reagiram? Vocês imaginavam que a garça seria aquilo, sabe? Vocês tinham essa...
Eu não fazia ideia quando a garça
não,
se transformou.
Não, não fazia a menor ideia.
Foi esquisitaço.
Foi uma experiência bizarra.
A reação
bizarra,
do cinema
assim.
Foi muito interessante,
um
cara.
Pau no cu.
A voz da garça no meu cinema explodiu.
Todo mundo viu dublado?
Todo mundo
enrisada.
Eu vi legendado.
Sim.
Eu vi dublado.
As crianças da minha sessão estavam desesperadas de medo daquele negócio. Tinha uma menina do meu lado que ela ficava assim, ó. Ela assistia assim. E eu falei, essa garça é pra realmente botar um pouquinho de medo e trauma, né? Daquele negócio das crianças lembrar no futuro. Nossa, como eu tinha medo.
É, um tiozão, mano, calvo.
Um bobo da corte careca, calvo, nariz.
E
muito
aquela coisa
bizarro,
do Miyazaki, né? Que no começo parece assim, será que esse boneco é do mal ou é do bem? E a gente nunca tem essa resposta.
Sim.
Ele vai agindo de uma forma...
É sempre dúbio, né?
Até porque ele atacou, né? Ele tava atacando o moleque ali no começo, na torre e tal.
Não, e até no final você fica em dúvida, né? Você não consegue em nenhum momento traçar se ele... Ele só muda um pouco de opinião quando ele ouve a palavra amigo, né? Que, tipo, uma rede chama ele de amigo e, tipo...
Mas os personagens...
Talvez seja isso, tipo, putz...
É que a trajetória faz eles serem amigos. A realidade é essa.
Isso.
Né? É o
eles
lance
são pela
de
ocasião muito mais do que pela opção, né?
E as obras do Miyazaki são muito sobre isso. A gente, por exemplo, Mononoke... mencionou, que não é sobre bem e mal, é sobre tudo que existe no limiar disso. Perfeito, sabe? Não é maniqueísmo. E nessa obra é igual, porque em todas as
e
outras
as pessoas
é
não
assim.
São também, né? Eu acho que é isso. É, uh-huh. A humanidade é assim, né? Tipo, o comportamento dela, no geral, é.
E é exatamente sobre essa coisa que a gente tava falando dele começar sozinho, né? Você vai dando sentido pras pessoas ou pras garças que vão aparecendo ali na sua vida. Eu gosto muito, assim, pra mim uma das coisas mais legais, pra mim, de fato, foi essa coisa de ter as portas do tempo, né? E aí a gente poder se conectar tanto com a Kiriko mais jovem, como com a mãe dele mais jovem, né? Porque assim, pô, as senhorinhas eram todas simpáticas lá, apareceu os sete
adorei
anões ali, só os sete velhinhos.
Caralho, sete anões
elas são tudo.
E aí, de repente, é uma mulher mais jovem, e aquela
doidas
questão dos
cigarro.
Amuletinhos, e eu achei isso muito legal, assim, dessa coisa dessa conexão com o tempo, sabe? Com as pessoas em outro tempo. Isso permite conexões diferentes. Às vezes a gente conhece pessoas num momento da vida e a gente acha que sabe muito sobre elas. Porque, e assim, e a gente tem conexões profundas. A gente mesmo aqui, vamos dizer, nós cinco temos conexões muito profundas e muito reais. Mas a gente tem, pra jogar baixo, pelo menos 20 anos de vida antes, tá? De 20 a 30, 40 anos de vida. Assim, a maioria de vocês não sabe grande parte da minha vida, assim como eu não sei a de vocês. Coisas essenciais que me formaram. E se vocês tiverem conexão com esse tipo de coisa, ou eu tiver conexão com essas experiências de vocês, as nossas próprias conexões podem ser transformadas. E é nisso que o filme eu acho que foi mais forte pra mim, assim, essa coisa dele conhecer as senhorinhas, e até o próprio negócio da senhorinha lá no começo, ela diz, né, nem conseguem ouvir as vozes que vêm da torre, da garça, de nada. Existe uma desconexão profunda já da parada. Mas a hora que a gente vê ela no passado, na verdade ela vive ali, tem toda uma experiência. A mesma coisa com a mãe dele, né? Que é uma garotinha naquele mundo. Eu não sei se foi muito mistério. Acho que não foi muito mistério revelar que era a mãe dele, assim, né? Pra vocês foi muito mistério?
Não, é pior que eu saquei na hora, só que depois eu me perguntei depois, aí eu voltei a acreditar. Tipo, foi um...
É, porque assim, eu acho que principalmente pela
nem
questão,
acho que
talvez
era pra
a questão
ser um
do
mistério,
tempo
né,
era. Tipo, é, eu também acho que não. Acho que talvez pra uma criança pode ser um pouco mais chocante, mas o fato.
Mas é porque teve alguma hora que ela falou alguma frase que me confundiu muito. Ela falou, tipo, é porque ela acho que chamou a madrasta de mãe. Aí eu fiquei muito confusa, tipo, é, mas você que não é a mãe dele,
isso
daí
isso
me mexeu comigo.
Ter acontecido. É porque pra
eu não
pra
lembro
mim,
se foi isso especificamente, mas teve
porque
alguma
tem
coisa.
Tem um momento que a garça, não lembro nem se é a garça ou se é a Kiriko, algum personagem, na verdade, fala. O menino fala, né? O Marito fala que a mãe dele morreu e alguém fala, mas você não viu o corpo. Nesse momento já ficou pra mim um pouco evidente que a mãe dele ia aparecer de alguma forma ali. E a questão do poder do fogo e tal, mas eu acho que essa questão da conexão do tempo das pessoas em diferentes tempos, eu achei bem, bem maneiro também, assim, é uma das camadas de interpretação que me pegou, e só complementando uma que o Bianese tinha falado do mestre, do Genga lá, assim, a relação de Isao Takahata com Miyazaki, tive acesso a essa interpretação depois, lendo algumas coisinhas na internet, mas pra mim, quando eu vi, foi muito a relação do Miyazaki com o filho dele, porque o filho dele também trabalha com animação, né, inclusive diretor no estúdio Ghibli, já tem, se não me engano, uns dois ou três filmes aí que ele assinou.
Dois filmes.
E aí, pra mim foi um pouco disso, assim, dessa questão, como eu peguei essa coisa do legado do Miyazaki, né? Dele transferir o legado dele, seja pro filho dele de fato ou pro estúdio que vai ficar aí, né? Pra ser mais uma da camada dessa parada aí do filme ser totalmente sobre ele.
Eu amei essa menção que o Bianese puxou, dessa cena do final do velho e tal. Eu não tinha lido tido essa leitura e nem li sobre isso, da questão do Isao Takahata. Eu acho que isso que no fim das contas é brilhante, porque faz sentido, mas... O Miyazaki declarou que é pro neto dele. Tipo, pro filho do Goro Miyazaki. Até o PH tava mencionando agora, tipo, o legado pro Goro. Aí eu só fiquei pensando, não, pro Goro não é porque ele odeia o filho dele. Ele odeia as animações do filme dele.
Cara.
Essa história é muito boa.
Talvez eu já tinha comentado aqui, já comentei algum podcast aí. Eu sempre, depois que eu vejo filme, eu gosto de ver o Letterboxd, né? Que é que o pessoal tá falando. Uh-huh. Né? E tem um comentário que é simplesmente...
Eu amo.
O Miyazaki tá muito puto que o filho dele não sabe desenhar.
Eu pensei,
essa foi a review definitiva.
Bom demais.
É muito então,
não, mas é tipo, é legal porque eu vi uma entrevista do Miyazaki em que, tipo, tá o Miyazaki um cara e o cara perguntou pra ele, assim, né? Tá, sobre o que é, né? Tipo, o menino e a garça. E ele, tipo... E o Miyazaki tá numa vibe mega, tipo...
Me processa aí, foda-se.
Ah, sei lá, sabe? O que é e tal, não sei o quê. Mas aí ele menciona que ele sente que é muito pro neto dele, que é um presente pro neto dele, pra gerações, aí até fugindo... Só que assim, concluindo essa parte, eu acho que é brilhante o fato de que várias coisas fazem sentido aí e tudo se aplica, porque no fim das contas, dentro da mensagem do filme, é literalmente um antepassado do Mahito que construiu o mundo da forma como ele vê o mundo, ele encaixando o Jenga do capeta dele lá do jeito dele. E ele fala essa mensagem explicitamente, né? Ah, eu quero te passar a responsabilidade porque você vai poder fazer desse mundo o que você quiser. Você vai construir ele da sua forma. E o grande lance é que o Mahito, ele se nega a assumir aquele mundo porque ele reconhece que o mundo dele é o mundo real, é o mundo em que ele quer que a madrasta dele seja a mãe dele, né? Tipo, ele quer continuar, ele não quer se prender naquele... limbo, ele quer seguir em frente, exatamente. Então, e eu acho que todas essas mensagens se combinam muito, assim. E aí, só um parêntese dessa entrevista que eu vi do Miyazaki aí, que eu achei engraçadíssimo, é que o Miyazaki tava falando, o PH mencionou que o filme foi um dos mais... é o mais caro, né, da história do Japão e tal. E o Miyazaki falou, não, o filme demorou muito tempo e tal. Pô, mas o dinheiro continuava entrando. Queria nem terminar o filme, por ele era tipo, continua foda-se. Fazendo essa porra aí, cara. Que isso, tá o dinheiro entrando aí, é dinheiro infinito, então continua. Mas eu achei genial isso, Miyazaki é pra poucos mesmo, hein, Gabi, como artista.
Completamente, é uma...
Uma coisa que é interessante pensar até dessa relação dele com o tio-avô, né, o tio-avô dele ali que é o criador do mundo ali, dessa realidade toda. E equilibra tudo isso naquele Jenga maluco, como disse...
Como é que é aquele mago do Castelo Rá-Tim-Bum lá? Eu achei que ele pareceu o velho lá.
O tio Vitor?
Tio Vitor.
Tio Vitor. Ele era o tio Vitor.
O mentor. Até mesmo fica essa sensação, né? Você não sabe se ele é bom ou se ele é mal até uma parte do filme. Você fica nessa dúvida, né? Porque você não consegue ler o personagem muito bem. Mas até mesmo uma parte que eu achei interessante, né? Que o Mahito... Ele mostra, né? Acho que até num sonho ele mostra o Jenga maluco lá pro Mahito. E fala, você tem que equilibrar isso aqui, fazer isso aqui funcionar e equilibrar. O ritual fala, não, mas essas pedras estão imbuídas de maldade. Aí o velho fala, não, é esse tipo de conhecimento que eu quero que você tenha, que você mostre pra nós. Então, ele até me dá a sensação de falar assim, cara, as gerações estão passando, vocês estão ficando mais espertos do que eu era, então vocês podem fazer melhor, sabe? Vocês podem avançar nisso.
E eu li numa vibe também meio tipo... A nossa geração fez merda, tá ligado? Tipo, a nossa geração...
Você tem a chance de corrigir isso.
Acabou estragando mais o mundo do que melhorando sob certo viés. E aí eu vejo até meio que um negativismo aí, querendo do Miyazaki, assim, uma vibe, tipo, porra, é um negativo para a geração dele e um positivo para o futuro, exatamente.
O niilismo da vida adulta, né, Bias?
É, porque tá cheio de rei periquito por aí, né? Que não exatamente. Tá com muito cuidado pra lidar com as coisas.
Caralho, velho, que personagem.
Exatamente,
não,
exatamente.
Quando aquela
aquele periquito maldito, velho.
Meu irmão, ele tem um humor quinta série, né? Quando o pai dele olha e fala, meu filho virou um periquito! Tipo, caralho, aquela cena.
Mas isso foi muito intencional pra fazer as crianças dar risada, né?
Sim.
Tipo, a palavra
não,
periquito nesse filme.
E é engraçado, né? Eu caguei de rir, essa parte.
Não, muito bom. Mas enfim, a gente interrompeu a reflexão pra falar dos periquitos.
Mas aproveitando que a gente interrompeu, só fazer um parênteses aqui, mais um. Pô, eu confesso que eu ainda tava tentando usar a racionalidade nesse começo do filme, e eu fiquei meio assim, que tipo, pô, a mãe do cara morreu lá, a mulher do pai dele, passou nenhum mês e tava casado,
cara,
com a cunhada.
Assim,
com
a tia.
Essa sim. Parte realmente é a parte bem da complexa, mano, de pô, sem
isso
compreender.
Isso foi muito
essa parte
susto.
É meio tipo, porra.
Eu fiquei muito sem entender. Eu fiquei muito sem entender.
É o cara de família, né?
Eu fiquei um pouco, tipo, eu consigo entender sobre um viés. E, tipo, não, preciso achar uma mãe para o meu filho.
Não,
você
não precisa entender por viés nenhum.
Me quebrou um pouco.
Não,
assim,
eu demorei pra entender que ela era irmã da mãe dele, porque eu falei, não é possível que isso seja verdade, eu acho que eu entendi errado.
Exato. Fiquei tipo, porra, o cara já tá com outra, velho.
Porque no começo
cara família,
só fala,
né,
que elas são bem iguais, né? Aí depois que você vai entender... Já era bizarro aí,
deu,
né?
Deu um meteco
casar com
a
mulher igual a sua ex. Isso já não se faz.
É um cara família, é isso aí.
O pior é que isso me incomodou pra caralho.
Nossa,
durante
como
o filme.
Pode,
eu
gente.
Lembro de ter virado pra minha namorada, saca? Tipo, durante o filme, tipo, mas peraí, é isso mesmo?
Ele
me
é
casou com a cunhada. Aí ela olhou pra mim, olha, eu acho que sim. Aí eu continuei assistindo o filme, terminou o filme, eu só fiquei, eu vou deixar isso baixo, tá ligado? Na minha cabeça, e tá tudo...
Naquela então, cena que os dois se beijam de madrugada, eu fiquei tipo, ah, que nojo, você imagina a criança, sabe?
Você
tipo,
pegou o marrito, né?
Tua mulher acabou de morrer ali, cara. Você já tá pegando a cunhada, o que tá acontecendo,
gente, que
sabe?
Horror.
Mas enfim.
Esse pai, esse pai
é
horroroso.
A gente só tem que pensar isso aí, gente.
Nem espalhou as cinzas.
40,
é, pois é.
A coisa tá complicada. Claro.
Precisava ter uma figura materna a qualquer
nossa
custo.
Senhora.
Não tem Tinder, né? Não, naquela
época. O cara
época
já trabalha com avião kamikaze, já vai fazer isso com... Já deve ter matado a mulher.
Não tá
dele
saindo
pra
se divertir
com
essa gente.
Não,
né?
Tá.
Tá limitado as possibilidades.
Oh, mas dito vamos, isso, tomem indo... cuidado com viagens de trabalho aí dos seus companheiros, tá? Às vezes...
É importante.
E com as cunhadas.
Com pegador de cunhado.
O negócio que eu queria mencionar do filme que me chamou a atenção é o que a gente sempre... Acho que a gente sempre absorve isso nos filmes do Ghibli, no geral, porque eu acho que eles são muito bons fazer isso. Mas é... Cara, sei lá, eu quero que vocês lembrem comigo daquela cena em que o Mahito encontra a versão criança da mãe dele e ela faz um café da manhã pra ele.
Uhum.
Cara, é tipo...
Aquela
eu
geleia.
Acho,
nossa, PQP.
É, o Miyazaki, ele é um mestre em demonstrar cenas de afeto, saca? Tipo, cara, aquela cena, ela me abraça. Ela, tipo, eu juro por Deus, eu vi aquele pão, aquela pessoa, tipo, ela...
A comida
é afeto,
né?
Com um sorriso
no
rosto, bem singelo, pegando a comida, passando a geleia, montando aquele sanduichola absurdo pro marido.
Ah, não fala
entregando
isso,
pra ele,
estragou.
Ele
isso é lindo,
comendo.
Mano.
Cara... Cara, é tanto amor numa cena, é tão... E ela é, tipo, calma, ela é serena, sabe? Tipo, e relativamente longa, assim, se a gente for parar pra pensar dentro de um padrão atual de agito, né? De narrativa e animação, de uma forma geral. Cara, perfeição. É só isso que eu sinto daquilo.
E é uma forma tão bonita de mostrar, tipo, o carinho de mãe, né? Porque é só um pão isso. Com geleia e aí a mãe fazendo com todo carinho. É, tipo, é por sua mãe ter colocado a geleia no pão que fica tão gostoso, saca? E é uma...
E é um contraponto também com a cena anterior dele comendo, né? Que ele tá comendo a comida das véias lá. Fala, ah, você tá sem fome? Fala, ah, a comida tá uma bosta. Tipo, mostrando que não tem carinho naquela comida, entendeu? É só nutrição, vamos dizer assim.
Ali era só sobrevivência.
Mas é muito bonito daí ver o Mahito passando por esse processo de não só aceitação, mas de compreensão mesmo de uma realidade que já não cabe mais, sabe? Porque o filme, eu acho que a mensagem que mais ficou comigo, falando mais pessoalmente, assim, sobre como quando eu saí do cinema e até por uma fase que eu tô passando também, é sobre essa questão de, às vezes, você tá muito apegado, né, às situações que te trazem conforto e aí aquilo do nada some, ou aquilo do nada, tipo, não faz mais sentido pra você. E aí, tipo, esse filme e o Mahito, a gente acompanhar ele, sabe, entendendo que pra você conseguir chegar num ponto de felicidade mais pleno, né, na realidade onde você se encontra e que às vezes não é a realidade que você quer, você tem que tomar a decisão de abrir a porta, né, e o Miyazaki usa até essa metáfora naquela, eu acho que é a cena mais bonita do filme pra mim, quando ele encontra as portas, né, e ele tá com a mãe dele ali do lado, e ele pensa em sair, e aí ele volta, porque daí ele quer recuperar a madrasta, ao mesmo tempo que ele não gosta muito dela, e ele não sabe direito por que ele tá fazendo aquilo, e ele ainda não passou totalmente por uma questão, assim, de se olhar e de se entender o porquê que ele não gosta, ou por que ele tá insistindo tanto nesse ódio pra ela, ou pra realidade dele, enfim. E aí eu acho que essa mensagem sobre você ter a coragem de abrir uma porta que pode te machucar, que pode te colocar numa realidade que às vezes não é a que talvez te ofereça as coisas que vão ser as mais fáceis ou as mais confortáveis, mas ainda assim é a realidade que você escolheu, e por mais que você às vezes machuque alguém ou se machuque, você sabe que isso é o que vai te levar pra frente, sabe? E o que vai te trazer uma evolução de verdade. E eu acho que o filme é muito sobre isso, assim, sobre a dor no amor e o amor através dessa, da dor de seguir em frente, de você aceitar e de você entender. Então acho que essa foi a parte que mais me conectou com isso. E acho que essa cena até da comida, por exemplo, evidencia isso, sabe? Tem muitas cenas, muitas coisas que evidenciam isso no Mahito. De tipo, ele tá com dificuldade de digerir, de aceitar uma coisa. E depois ele entender a partir da coisa boa e do que ele conhece ali. É como, ok, agora eu acho que isso aqui não existe mais, não faz mais sentido eu ficar preso a isso, como que eu vou viver e seguir se eu ficar pensando nisso, sabe? Então, por mais que tenha todas essas outras mensagens de arte e de legado que a gente falou, que é muito grandioso e que conversa com o próprio autor, eu sinto que tem muitas essas mensagens que a gente, como indivíduos, que o tempo todo a gente tá passando por isso na nossa vida, porque é igual o PH falou, tipo, pessoas morrem, fases acabam, ciclos se encerram e as coisas não, elas são finitas, sabe? E a gente aceitar essa finitude, a gente aceitar que é, que não só a aceitação, mas o processo disso faz a gente crescer, sabe? Eu acho muito foda. E esse filme foi isso que me fez, assim, quando eu me dei por mim, assim, de que isso tava sendo passado na tela da minha frente, dá vontade de chorar, assim, e pensar sobre, que é muito foda.
E falando dessa relação com mãe também, né? A gente até chegou a mencionar, quando a gente falou sobre Totoro, que a mãe do Miyazaki ficou, era muito, passou, teve um período de sofrer com doença, né? Porque a mãe das garotas lá no filme sofre também. A mãe do Miyazaki morreu em 83, e o primeiro filme do Ghibli, que na verdade nem era Ghibli ainda, né, que foi o Nausicaa, saiu em 84, então assim, tudo que a gente conhece desse cara como obra e que a gente tá chegando nesse ponto, ele não teve essa relação da mãe acompanhar esse tipo de coisa, então ele colocar isso aqui e a relação dos personagens se encontrando criança e toda essa questão de despedida com as portas aí que a Gabi falou, são camadas e camadas, como a gente falou lá no início, né, que vão acrescentando para dar profundidade de interpretações a essas coisas. É a mãe do Miyazaki, ela tá presente em quase todas as protagonistas dele, né? Então ela aqui, ela dessa vez não é protagonista, porque talvez o protagonista seja ele, ou o filho, ou o neto, ou todos nós que vamos assistir as coisas dele. Mas quando a gente vai conhecendo essa parte biográfica, a gente vai vendo como, de fato, tem tantas coisas acontecendo ali, né? Isso se a gente não for falar de todas as questões de guerra e o pai trabalhar com a guerra, que isso tudo já é a parte um pouco mais que a gente até já discutiu em outros programas, por conta dessa relação dos filmes dele sempre passar por isso também.
E até uma questão do personagem, do próprio Mahito, né? A gente tem sempre os personagens do Miyazaki não sendo 100% bons ou 100% ruins, né? A gente tem a Chihiro, que é irritante pra caramba no filme, no começo. A gente tem os personagens que eles amadurecem muito, né? E o Mahito é um deles também. Até o fato, né? Aquela cena que tem no começo, que ele, o molecada implica com ele na escola, aí ele briga e no caminho de casa ele se machuca, né? Se flagela ali pra poder, sabe, culpar alguém e podendo voltar pra escola. Então, ele até fala naquela cena conversando com o tio avô, tipo, eu sou mal também, tipo, eu fiz isso comigo mesmo, tipo, eu não sou uma pessoa boa. Quem é, né? Essa é a questão. Quem é 100% bom? Quem é 100% ruim? A gente até falou a questão também da Garça, né? Que é um personagem que a gente fica toda hora pensando, será que ele é do bem? Será que ele é do mal? Mas qual é o bem? Qual é o mal, né? Isso tudo é muito ambíguo no filme. Até mesmo a gente vê os periquitos, né, cara? Os periquitos lá, eles estão tentando sobreviver naquele mundo. Eles não têm culpa de estarem lá. Foram levados para aquele mundo, eles estão vivendo a condição que foi proposta para eles. Então tudo isso é uma reflexão também de nós, né? Não adianta querer ser bom o tempo todo.
As próprias outras garças que aparecem lá, né? Que ficam comendo bebês.
Os pelicanos, é exatamente os pelicanos, isso que eu ia falar, exatamente. Que é um dos momentos mais fortes, acho. Principalmente visuais, né? Do filme, que são basicamente, assim, pelicanos que foram levados pra lá, e eles não têm nada do que se alimentar lá, e a única fonte de alimento pra eles é basicamente almas de pessoas que ainda não nasceram, tá ligado? E é tipo, basicamente, dá pra você fazer várias interpretações, mas é tipo a subsistência máxima do que a gente precisa fazer pra sobreviver. E como isso a gente acaba, querendo ou não, sacrificando gerações futuras, tá ligado? Com as atitudes que a gente faz pela necessidade de sobrevivência, saca? Então, esse momento visualmente ali no filme é muito impactante, porque o pelicano tá todo estrupiado lá, que você passa no fome, lascado, ferrado, e daí você entende da forma que você quiser. Eu vi Nossa, dessa pesa. Forma que eu disse aqui, mas tem tudo a ver com isso que o Luiz falou, de ninguém ser bom e mal ao mesmo tempo.
Cara, eu fiquei muito curioso pra assistir esse filme em inglês, sabia? Muito curioso, porque o elenco de dublagem em inglês do filme é sensacional.
É fantástico.
Ó, o pai do Mahito é o Christian Bale.
Tem o The Rock?
Não tem, mas tem o Dave Bautista.
Exato.
Tem o Edward. Dave,
quase é o The Rock.
O Robert Pattinson.
Exato. Robert Pattinson, ele faz a Garça, né?
Ele faz a Garça.
A gente tem o Mark Hamill como tio-avô. A gente tem a Cary Fukuhara, que é uma atriz até do The Boys lá.
Do The Boys.
Fazendo a Rimi. E o William Defoe é esse pelicano estrupiado aí, cara. O William Defoe fez esse pelicano. Imagina que elenco do caralho, cara.
Meu Deus.
É, isso. Ah, e a Kiriko é a Florence Pugh. É a Florence Pugh, é. Cara, o elenco em inglês do filme tá sensacional. Fiquei muito curioso pra assistir em inglês, de verdade.
Fueda.
Bom, gente, vamos chegando ao final de mais um podcast Estúdio Ghibli, O Menino e a Garça. É, a minha mensagem final aqui no podcast de hoje só pode ser uma só, porque eu amo tanto os filmes do Ghibli que eu acho que a Terra Plana capota a um ponto que eu acho que eu odeio o Estúdio Ghibli, porque termina todo esse papo, tudo que a gente sente. Cara, meu coração dói. Me dá vontade de rever todos os filmes, me dá vontade de rever esse filme, me dá vontade de viver nesses filmes. E dói, saca? É dor. Uma dor sentimental, é boa, mas é ruim. Tipo... Enfim, é uma maluquice do cacete, igual esse filme. Mas eu acho que todo mundo tem que assistir, todo mundo tem que viver isso. E acho que esse papo aqui... Para variar, né, como sempre, engrandecedor e acho que amplia os nossos horizontes da experiência aí, né? Mas antes da gente encerrar o nosso programinha, vamos para os nossos jabás de sempre.
É, não tem como não ser jabá dos nossos próprios podcasts de Estúdio Ghibli, especialmente dos que são dirigidos pelo Miyazaki, porque, como a gente falou aqui, né, esse filme, ele meio que é onde todos os outros filmes dele vão culminar. A gente ainda não fez todos, que a gente ainda tá na saga. Provavelmente no último podcast a gente falou, o próximo Ghibli é o Castelo Animado. Não foi, porque foi o Menino a Garça, mas agora o próximo é o Castelo Animado. Então, assim, a gente ainda vai falar mais coisas de Miyazaki, mas se você tá chegando aqui por esse filme, dê uma olhada aí no nosso feed, a gente já tem todos os filmes de Estúdio Ghibli que saíram até A Viagem de Chihiro, e a gente tem todos os do Miyazaki, especialmente, que estão nesse período aí. Eu acho fundamental a gente revisitar esses filmes. Eu acho que o Sclobato falou que dá vontade, de fato, é real, porque... Justamente o que a gente falou ali, da questão do como você vive, eu acho que eu quero assistir todos os filmes dele com essa questão em mente.
Pode crer.
Então vamos revisitar e meu jabá para o nosso próprio Estúdio Ghibli, Hayao Miyazaki, aqui no Animes Overdrive, porque esse é um filme que é um clichê de piada várias vezes, mas que agora eu acho que cabe muito real, que mais faz sentido, que faz pensar, né? Então assim... Como você vive, fica aí essa questão para vocês.
Como você vive?
Eu não sei, mas eu vou tentar dizer daqui a uns anos para você, Luiz. O meu jabá é minha review do filme que eu fiz lá no IGN Brasil. Então, se vocês quiserem saber mais da minha visão aí de... O guri, o quero-quero, vocês vão entrar lá. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Até deu uma bugada aqui. O link para vocês irem lá ler a minha review. Verem com palavras numa linha lógica, talvez melhor que a do filme. Minha do que eu consegui me expressar aqui ao vivaço pra vocês.
Gente, meu jabá sou eu mesma, a Gabi Tosati, porque assim como o Miyazaki, mas muito menor que ele, obviamente, porque todos somos, mas também sou artista. Então vocês podem me encontrar nas redes sociais, ela tem meus trabalhos, eu espero conseguir tempo pra fazer fanarts e artezinhas das obras do Miyazaki futuramente. Então fiquem ligados e agradeço o apoio, porque nós artistas precisamos desses apoios pra gente poder ser mais como o Miyazaki, né? E trabalhar com mais liberdade. Então, é isso aí, gente. Obrigada desde já pela atenção de sempre.
No meu jabá, eu vou reforçar as palavras de PH, Paulo Henrique, que ele falou sobre os episódios aqui do Overdrive de Estúdio Ghibli. Eu acho que são episódios sensacionais. Estou extremamente ansioso para falar de Castelo Animado com vocês.
Olha aí.
É meu filme favorito. Tanto que olha está aí. Gravado na minha pele esse filme.
Está no bíceps.
No meu bíceps está gravado aqui.
Biceps.
Back and back.
Porque eu acho que até tem um detalhe, né? O filme favorito de cada um do Miyazaki conversa muito sobre o que você gosta também do Menino e a Garça. Isso é muito interessante.
Pois é.
Mas é meu filme favorito do Studio Ghibli e eu quero muito falar sobre ele. E até este dia chegar, né? Ou são os que já estão disponíveis aí pra você não perder... como é que eu posso falar? Não perder tempo e não perder oportunidade de se atualizar aí de toda a filmografia deste cara maravilhoso, esse senhorzinho rabugento.
Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso TikTok e no nosso canal Twitch, em @AnimesOverdrive. E para ficar ligado em todas as nossas novidades e vir conversar diretamente conosco sobre Miyazaki, sobre Ghibli, sobre O Menino em H, sobre qualquer coisa, vamos falar sobre anime, vamos falar sobre a vida, vamos responder juntos a pergunta sobre como nós vivemos. Nos siga nas redes sociais pessoais em @PedroLobato, @PHDoria, @PHOficial no Instagram, @BianeseMatheus, Bianese com dois Es, Matheus com TH, @GabiTosati ou @GabiZord com o zerinho no lugar do O e @LuizHunziker. Nos siga lá, vamos conversar e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.